5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos da Arativa. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido 5 paradas. Eu, Carlos Vinícius, estou aqui mais uma vez acompanhado, como sempre, né, do meu querido colega Pedro Werneck. Dá um alô aí pro pessoal, Pedro.
Fala, Carlos. Fala, pessoal de casa. Sempre um prazer participar das 5 paradas. E agora a coisa tá meio parada, inclusive usando a palavra, né? Já que até a liga que tinha voltado, a francesa, parou por conta dos jogos das seleções, né? Tá tendo a Nations League lá na Europa. Então, basicamente, o programa hoje vai ser para comentar as transferências, os planejamentos dos times para essa próxima temporada que vai iniciar agora.
É, e a gente tá gravando aqui no horário do jogo da Itália contra a Holanda, né? E quase que o Insigne fez um gol nesse momento, mas tá 0-0. Mas não vamos perder tempo, não. Vamos passar logo pro primeiro país, porque a gente vai começar falando do futebol alemão. Próxima parada, Alemanha. Na Alemanha, Pedro, é aquilo, né? Bayern segue soberano, tem tudo para seguir soberano, mas a gente não sabe ainda por onde veremos a competição. Isso porque a Bandeirantes entrou firme aí na briga para adquirir os direitos de transmissão da Bundesliga, né, que é a primeira divisão do campeonato alemão. Mas a gente tem que lembrar que a Disney, que era detentora até o fim da temporada passada, é até estranho falar temporada passada porque estava rolando até pouquinho tempo, até alguns dias atrás, né? E a Disney gostaria de renovar esse contrato, cara. Então, o que você prefere? Assistir pela Disney, ou Disney, entre parênteses, ESPN e Fox, ou assistir pela Bandeirantes? Lembrando que a Band já adquiriu os direitos de transmissões do campeonato italiano.
Olha, eu gostava muito, assim, até a última temporada, né? O futebol alemão costumava passar nos canais Fox Sports, agora com essa junção com a ESPN, né, nos canais Disney, a gente poderia ver também os comentaristas e narradores da ESPN participando das transmissões do campeonato alemão, que seria muito legal, porque eu gosto muito dos comentaristas da ESPN. Porém, acho que é uma oportunidade muito legal a gente ter uma liga tão grande quanto essa na TV aberta, porque tem um alcance muito maior, né, e a gente vai ter um público maior aqui no Brasil podendo acompanhar. Na minha opinião, assim, óbvio que não sou eu que vou decidir isso, não tem como saber o que é possível, mas eu gostaria que os jogos ficassem divididos entre as duas emissoras, eu acho que seria o mais legal.
É verdade, Pedro, concordo com você, cara. Lembrando que essa questão tem que ser resolvida o mais rápido possível, porque no dia 18 desse mês já começa o campeonato alemão, e é muito chato ficar sem ver algumas rodadas, como aconteceu com o campeonato italiano na temporada passada, né? Ficou aquela questão de, poxa, onde é que passa? Então, não passa em lugar nenhum. A gente está tendo esse problema, inclusive, com o Campeonato Brasileiro, né? Com alguns times. Mas agora, vamos falar propriamente do Campeonato Alemão, porque tem notícia muito importante. A organização que toma conta da... que gerencia, né, a Bundesliga, tanto a primeira divisão quanto a segunda do Campeonato Alemão, ela decidiu por manter as 5 substituições. Ou seja, temporada 2020-2021... teremos ainda as 5 substituições no Campeonato Alemão. E eu quero saber de você, Pedro. Essa mudança veio para ficar ou é só mais essa temporada?
Olha, eu acho que ela pode ter vindo para ficar sim, Carlos, porque o futebol é cada vez mais intenso e essa maneira que eles fizeram de serem 5 substituições, mas só podendo parar o jogo 3 vezes, é muito legal, porque na verdade não tornou o jogo mais parado e tal, né? Não, isso não aumentou o tempo de acréscimo, qualquer coisa do tipo, né? Porque continua só podendo parar o jogo a mesma quantidade de vezes. Então eu acho interessante sim, eu acho que o limite de 3 substituições não fazia tanto sentido, acho que 5 pode ser bem legal, tornar o futebol mais dinâmico, né? Acompanhar, a gente vê tantos jogadores tendo que sair no final do jogo por conta de cãibra, e isso é uma coisa que vai ser evitada com esse maior número de substituições. Eu gosto da ideia sim, Carlos.
E agora, já aproveitando para falar um pouco de transferências, cara, dá pra gente encaixar nesse tema, porque quando o time pode fazer mais substituições e ele tem um bom elenco, ele naturalmente sai na frente. E eu quero saber de você, Pedro. Para além do Bayern, que é um super time, tal, campeão da Champions League, qual é o time que está se reforçando bem para saber usar ainda melhor essas 5 substituições? Tem um elenco bastante robusto para quem sabe fazer frente ao Bayern.
Olha, eu acho que mais uma vez o Borussia Dortmund, porque soube manter seus principais jogadores, né? Apesar do Hakimi ter saído, já trouxe um substituto imediato de muita qualidade, que é o Meunier. O Sancho, segundo o diretor esportivo do clube, permanecerá, ele garantiu a permanência do Sancho. Ainda chegou o garoto Bellingham, chega o Renier por empréstimo, que inclusive hoje mais cedo começou o amistoso do Borussia Dortmund como titular. Então eu acho que o elenco do Borussia Dortmund, que já era bom, vai ficar melhor ainda e pode sim brigar com o Bayern de Munique, mas é muito difícil porque a gente está falando de um Bayern que jogou como não jogava há muitos anos, né? E fez uma temporada quase perfeita.
É, cara. E agora a gente tem que também dar espaço para um velho conhecido do futebol alemão, né? Que é o jogador Ibisevich, ele que acertou sua volta ao campeonato alemão, mais especificamente ao Schalke 04.
Pois é, Carlos, o Ibisevich fez 340 jogos na carreira pela Bundesliga já, com 127 gols. Não são números absurdos, mas números bem consistentes, né? É uma garantia de gols, o Ibisevich. E ele disse, o mais curioso dessa transferência, que ele doará 100% do salário para a caridade. Então ele sobreviverá, entre muitas aspas, porque é claro que ele já tem, né, já deve ter alguns fundos financeiros do tudo que ele ganhou com a carreira, mas ele disse que essa temporada ele só pegará para ele o dinheiro dos bônus por desempenho. Então, sei lá, 10 mil euros para cada gol. Esse é o dinheiro que ele vai ficar. Agora o salário ele vai doar todo, eu achei isso muito legal. Um tempo atrás teve aquela campanha, principalmente na Inglaterra, do 1%, né, dos grandes jogadores dizendo que doaria 1% do seu salário para caridade, e muita gente já ficou parabenizando e tal, falando como isso era legal. Agora vem um cara que diz que vai doar 100%, eu acho que inclusive isso foi muito pouco falado na mídia, né, e merece os parabéns do Ibisevich por essa iniciativa.
É, cara, com certeza merece os parabéns. Se ele doasse 20%, 50% já mereceria da mesma forma, mas realmente é bastante impressionante, né? Ele que vai doar o salário dele todinho aí para as instituições de caridade. E agora vamos falar um pouquinho do Leipzig, porque o Leipzig é a primeira equipe da Bundesliga que vai ter torcida no estádio, mas ainda bastante longe da capacidade máxima do estádio. Isso porque a prefeitura lá da cidade permitiu apenas 8.500 torcedores no estádio do Leipzig, a chamada Red Bull Arena, que tem pouco mais de 42 mil lugares. Lembrando que não poderá a torcida visitante e todos os torcedores terão que ficar de máscaras.
Eu achei curioso, Carlos, porque eu trouxe isso um tempo atrás, né, que o Leipzig tinha oferecido um projeto ao Ministério da Saúde, que provavelmente seria aprovado, né, com as medidas de higiene e tal que teria no estádio para permitir a torcida. E eu inclusive falei, eu acho que o caminho natural é que os outros times copiem o protocolo do Leipzig, então todos os times tenham torcida. Mas por enquanto só o Leipzig, bem curioso, né? Um time tendo a exclusividade aí da presença de torcedores. Vamos ver se vai ficar assim mesmo até o final do campeonato.
Aproveitando que você citou aí a questão da exclusividade, Pedro. Eu sei que são poucos torcedores e tal, um pouco mais de 8 mil, né? 8 mil e meio. Mas você acha que fica um pouco injusto para as primeiras rodadas ou não tem nada a ver?
Olha, eu acho que fica, mas assim, se o Leipzig foi o único time que soube montar um protocolo de higiene adequado, eu acho que eles merecem, né? Assim, os outros times poderiam fazer o mesmo. Eu não sei se tem alguma coisa que impede os outros times que permitiu o Leipzig de fazer tal protocolo. Então eu acho que é um pouquinho injusto, mas não é uma justiça que parta do Leipzig, eu acho que eles estão fazendo deles e merecem ter a torcida no estádio então.
E agora, cara, a gente não poderia terminar de falar da Bundesliga sem ressaltar mais uma vez o craque do Bayern, né? O Robert Lewandowski. Segundo ele merecia sim a bola de ouro, cara. Eu trouxe até uma declaração aqui do artilheiro, tanto da Bundesliga como da Copa da Alemanha, e também da Champions League. Olha só, abre aspas para ele. Acho que um jogador que consegue isso, repetindo, ser artilheiro de todas as competições, né, deveria vencer a bola de ouro. Lembrando que além de ter sido artilheiro, ele também foi campeão de todas elas.
Ele tá certo, Carlos, ele tá certíssimo. Eu acho que não precisa, eu acho que não é desumildade falar isso, né? Reconhecer o próprio trabalho que foi tão bem feito e ele merece sim a bola de ouro. Na verdade, o The Best, né? Porque bola de ouro não vai ter essa temporada, mas mais que merecido. E antes da gente passar de liga, mais algumas informações sobre esse Bayern de Munique. Primeiro que fez uma proposta para a Inter de Milão de 12 milhões de euros pela permanência em definitivo do Perisic. A proposta ainda não foi respondida. O Coutinho não ficará mesmo no Bayern, o diretor Rummenig agradeceu, falou que ele fez um ótimo trabalho durante essa temporada, mas que não vai ficar porque a contratação seria muito cara, né? Não teriam como viabilizar nesse momento. E outra coisa, né, é que a gente comentou lá na final da Champions, quando o Coman fez um gol contra o PSG, que o próprio Coman disse que o PSG não olhava direito para a base, né? E agora o Bayern de Munique contratou um volante também do PSG, Nianzou, a custo zero. Um garoto vai chegar aí pro Bayern, então parece que o PSG não aprendeu muito com a lição do gol que tomou do Coman e vai deixar mais uma promessa sair que quem sabe o Bayern vai conseguir utilizar de uma maneira melhor.
Perfeito, Pedro. Então agora a gente pode mudar de país. Agora está na hora da gente falar do futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália é aquilo, né, Pedro? Higuaín está para ir embora, Matuidi já foi, também tem o Khedira, que está aí quase se despedindo. Enquanto isso, as contratações vão chegando na Juventus. O Arthur já chegou, o McCain também, né, o ex-jogador do Schalke 04, e o próximo jogador na mira se trataria do jogador do Barcelona, o Luisito Suárez. Quem dera, hein, cara? Dybala, CR7 e Suárez juntos.
Pois é, um baita ataque. Vamos ver como que o Suárez chega, né? Se realmente for confirmada a contratação. Lembrando que também não pode ficar apoiado no nome, a gente só pensar que é aquele Suárez que fez tanto no Barcelona, porque nas últimas duas temporadas ele não vinha numa fase tão boa. Mas eu acho que ainda tem muita lenha para queimar. Acho que pode e deve fazer mais do que o Higuaín, do que o Mandzukic e o centroavante recente que a Juventus teve. E uma curiosidade é que o Suárez teria ligado pro Chiellini, né, para pedir desculpas pela mordida lá da Copa do Mundo, para garantir que ele não vai chegar tendo mágoas ali com um dos líderes do elenco. E outra coisa interessante da Juventus foi que o clube recusou uma proposta da Inter de Milão que era para trocar o Eriksen pelo Alexandre, dois jogadores de posições completamente diferentes. Acho que a Juventus fez bem, né? É o lateral esquerdo titular, já chegaram vários meio-campistas, eu não sei se a ideia do Pirlo seria jogar com o Eriksen como camisa 10, acho que gostaria mais de ter três meio-campistas, então acho que foi compreensível a Juventus recusar essa proposta.
É, cara, inclusive eu achei muito estranho, porque o Eriksen chegou no início do ano, né, a Inter de Milão, não digo que não fez nem 10 jogos, porque com certeza ele fez um pouquinho mais, mas, cara, será que ele não fez a troca errada ao sair do Tottenham e ir para a Inter de Milão? Porque, pelo visto, o Conte não conta muito com ele, não, cara.
Carlos, eu acho... pessoal como a gente que joga videogame, joga Futebol Manager, sabe bem o que a Inter de Milão fez. Eriksen estava chegando ao fim do contrato, o Tottenham estava aceitando vender baratinho, a Inter de Milão pensou, vamos trazer então o cara, ele está quase de graça, daqui a 6 meses a gente vende ele mais caro ou utiliza para trocar por outro jogador que a gente queira. Eu acho que foi esse o pensamento da Inter de Milão e nessa quem se deu mal foi o Eriksen.
Cara, ele que era um dos destaques aí, não digo que era o grande destaque, né, porque tem o Son também, o Kane, é complicado ser o grande nome do Tottenham, que tem muitos grandes jogadores, mas, cara, o que está acontecendo com a carreira do Eriksen? Agora vamos falar do Milan, porque o Milan está de olho em uma promessa do futebol italiano, futebol mundial, né, dá para dizer assim, assim como a Inter de Milão. Porém, o Milan, segundo a imprensa, né, e segundo o site ugol.com, já teria fechado com o Sandro Tonali, o jogador, a promessa aí do Brescia. Estariam também atrás de outro jogador que é uma promessa do futebol mundial, que é o Chiesa. Lembrando que o Milan já acertou com Brahim Dias, ex-jogador do Real Madrid.
Esse aí, assim como o Eriksen, né, Carlos? Teve uma passagem muito breve. O Brahim Dias também chegou outro dia ao Real Madrid, já saiu. Mas o Milan tá muito bem no mercado. Eu acho que essas contratações que eles estão mirando são muito interessantes. O Chiesa, o Sandro Tonali, futuro da seleção italiana, né? E o Milan querendo então desenvolver o time a partir dessa base italiana. Eu gostei muito. E a Inter de Milão, né, que muito se falou que já estava quase acertada com o Tonali, e agora vê o Milan saindo na frente nessa briga pela promessa do Brescia.
Cara, e eu queria saber de você também se o Milan faz certo em usar o Lucas Paquetá como uma forma de compensação para conseguir adquirir o Chiesa da Fiorentina, né? Lembrando que a Fiorentina quer pelo menos 70 milhões pelo jogador que tem 22 anos, né? O Federico Chiesa, e o Lucas Paquetá está avaliado em 25 milhões de euros. Dá para usar o Lucas Paquetá e já bater 25 milhões e aí pegar mais 45, calma aí, tá certo, mais 45 e dá pelo Chiesa, ou você acha que não é um bom negócio pro Milan?
Eu acho difícil a gente fazer essa análise, né? É muito complicado, porque o Paquetá tá muito embaixo, a gente sabe que ele tem jogado mal, então eu acho compreensível o Milan querer envolver ele numa troca, mas ao mesmo tempo é um jogador que tá muito desvalorizado nesse momento e ainda é muito jovem, então sempre vai ficar aquela expectativa, será que ele não pode voltar a uma boa forma, valorizar de novo, já se especulou ele no PSG, por exemplo... Então é meio complicado, talvez valesse mais a pena o Milan emprestar o Lucas Paquetá, ver se ele consegue jogar um melhor futebol em outro time e depois vender por uma quantia maior. Não sei, mas também é compreensível, né? Porque o Chiesa é um baita jogador e seria realmente uma maneira de baratear essa troca, ainda mais nesse momento de pandemia que os clubes não têm tanto dinheiro assim para gastar, né?
Cara, e quem também está se movimentando no mercado é a Atalanta. Isso porque ela já contratou o zagueirão por empréstimo, o Cristian Romero, da Juventus, e também um jogador do Lokomotiv Moscou, que é o volante Miranchuk. Conhece esse jogador, Pedro?
Ah, conheço de nome, sei que tá na seleção russa também, né? Volante de 24 anos, chegou aí por quase 15 milhões de euros. Acho que é uma contratação interessante, né? A Atalanta costuma... observar bem esses jogadores de ligas inferiores da Europa, então eu acho que tem tudo para se dar muito bem na Atalanta. Atalanta que a gente vai falar mais para frente, perdeu o ala, né, o Castanha, que foi pro Leicester, então eu acho que não deve ter parado por aí a movimentação da Atalanta no mercado não, precisa de um substituto para essa posição também.
Perfeito, cara. E a gente também tem que, para a gente terminar com chave de ouro, bora trazer uma curiosidade aí do futebol alemão, cara. Porque eu sei que tem jogador indo embora após 6 anos no clube, tendo sido expulso 2 vezes, porém, não tendo entrado em campo nenhuma vez.
Exatamente, Carlos. O goleiro Berni, da Inter de Milão, né, teve esses números fabulosos que você falou. Ele nunca entrou, mas foi expulso 2 vezes. E eu gostei, Carlos. Eu gostei de ver. Eu acho que a torcida tem que ficar orgulhosa de um cara que foi expulso 2 vezes sem entrar. Porque mostra que ele tá comprometido com o time. Mesmo passando 6 anos sem nunca ter uma oportunidade, ele continua ali lutando pelo time, brigando na beira do campo, reclamando com a arbitragem. Eu gostei de ver. Prefiro que ele tenha saído com 2 expulsões do que tenha saído sem deixar nenhuma marca no clube.
Cara, inclusive depois a gente pode até ver isso para trazer na próxima edição, mas se eu não me engano essas 2 expulsões dele foram justamente nessa última temporada que passou, cara. Realmente em campo não vai deixar muita saudade, né? Mas quem sabe se fora de campo ele não venha a deixar saudade para a torcida da Inter de Milão. É aquilo, né, cara? Terceiro goleiro só serve para isso mesmo.
E Carlos, só fazendo uma correção, né? No último programa que a gente gravou, eu falei que o Napoli trouxe o Vitor Osimhen e eu falei, já tem muitas opções de ataque, né? Além dele tem o Mertens, tem o Insigne, tem o Callejon, mas o Callejon não vai ficar mais no Napoli, teve seu contrato encerrado e ele agora tá sem clube, então vamos ver para onde que o espanhol vai, né? Pode ser uma oportunidade para outras equipes italianas, quem sabe, trazerem esse ponta, que é muito bom jogador.
Cara, realmente o Callejon marcou época aí no Napoli, ele chegou junto com o Higuaín, né, com o Raul Albiol, eles três vindo do Real Madrid e deixaram o nome deles na história do Napoli. Agora vamos para o próximo país, vamos falar do futebol francês.
Próxima parada, França.
O futebol francês que já voltou, a temporada 2020-2021 já começou, porém não tivemos jogo nesse fim de semana, né? Não tivemos jogos, melhor dizendo, por conta da Nations League. Então, bora aproveitar esse espaço, Pedro, e falar um pouquinho da Nations, cara. Tá gostando?
Ô Carlos, eu confesso que eu não assisti muito, assisti poucas partidas, mas é muito legal, né? Uma competição que deu um pouco mais de... competitividade, né? São partidas bem mais interessantes do que aqueles amistosos, né? Tem alguma Os times estão brigando por um título, né? Não deixa de ser isso. Então eu tô gostando de ver, né? Tiveram coisas interessantes. A Espanha com o Ansu Fati, garoto de 17 anos, liderando a equipe. A França, de novo, a gente tá falando de futebol francês, né? E a França, mais uma vez, indo muito bem. E a gente tá tendo esse Itália e Holanda, talvez o jogo mais interessante até agora, né? Tá passando enquanto a gente faz o programa aqui. E eu vi, inclusive, que a Itália fez um gol no último minuto do primeiro tempo. 1-0, Itália. Gol do Barella, da Inter de Milão.
É, e eu falei da Nations não só porque o campeonato francês foi suspenso nessa rodada, né? Suspenso não, né? Foi. Deu um breakzinho para ter a Nations, mas também porque, notícia de hoje, hein? Agora há pouco, o Mbappé testou positivo para coronavírus. E cara, ele já é o sétimo jogador do PSG com coronavírus. Que isso, Pedro?
Carlos, eu fiquei aliviado agora, porque eu ia até fazer uma brincadeira aqui, né? Porque os 6 jogadores com Covid do PSG até então eram Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi e Keylor Navas. Todos, né, latino-americanos. Então eu ia falar, ué, será que
nisso.
Esse vírus lá na França, ele não pega europeus? Agora tem o Mbappé também. Mas que situação, hein? 7 jogadores do PSG com corona, e mostra um descuido, né? Até porque vários deles parece que pegaram o vírus durante as férias, a parada depois da Champions, viajaram, fizeram festa, e aí é óbvio, não podia dar outra, né?
É, cara, realmente. Mas, agora falando uma notícia um pouquinho mais positiva para a torcida do PSG, tem jogador que falou, eu fico, não foi o Messi, mas foi o goleirão Sérgio Rico, que também pode ser importante para o PSG.
Pois é, foi comprado agora por 6 milhões de euros, ele que foi muito bem na semifinal da Champions quando o Navas ficou fora por lesão, e aí, né, realmente o PSG deu um voto de confiança e vai ficar, e aí eu quero saber o destino do Areola, né, o goleiro francês, ainda jovem, tem muito potencial, estava emprestado ao Real Madrid, né, sendo banco de reservas, agora ele retorna ao PSG, e já que o Sérgio Rico foi comprado, eu acho muito difícil que o Areola fique lá para ser terceiro goleiro. Então não sei se o PSG pretende vender, emprestar mais uma vez, e eu espero que se emprestar, empreste para algum time que ele vai jogar, né, e não para o Real Madrid, que ele vai ficar no banco.
É, realmente, se for para ficar no banco do Real Madrid, pode ficar no banco do PSG mesmo, cara. E, inclusive, falando um pouquinho mais sobre essa negociação, você acha que fez sentido? Tudo bem, Sérgio Rico é um ótimo goleiro, a gente sabe disso. Mas, poxa, não valeria a pena ter o Areola como goleiro reserva, o imediato ali do Navas?
É, eu acho que talvez tenha sido uma contratação um pouco desnecessária, mas quem sabe o PSG consegue mais dinheiro, né? Pagou apenas 6 milhões no Sérgio Rico, talvez consiga vender o Areola por uma quantia maior. Pode ser essa a ideia do clube francês.
É, cara, e o PSG também está de olho no Camavinga. O jogador de 17 anos da equipe do René, da França, né? Um dos grandes destaques aí, talvez uma das três maiores promessas do futebol francês. Seja esse garoto, o Real Madrid que está atrás dele já desde a temporada passada, agora o PSG está querendo também o jogador, cara. A diferença é que para o PSG não teria problema se ele chegasse apenas na próxima temporada.
É, né? O PSG e muitos outros times do futebol europeu atrás desse garoto, que é muito bom jogador mesmo. E vamos ver pra onde ele vai, se ele fica, né? Ele tá aí entre uma lista de diversos jogadores que estão sendo disputados pelo futebol europeu quase inteiro, e o tempo vai passando e eles não saem. Então vamos ver onde que essa novela dá no final dessa temporada, dessa janela, quer dizer.
Eu aproveito, cara, e faço uma pergunta para você em relação às saídas do PSG, né? Porque saíram Thiago Silva, Meunier, Cavani e Choupo-Moting. Essas saídas entre as principais, né? As 4 principais saídas. O Choupo-Moting eu posso ter forçado um pouquinho, é verdade. Mas eu quero saber, cara, quem é que mais vai fazer falta aí pro elenco do PSG? Lembrando que se saíram 4, por enquanto o PSG, tudo bem, trouxe o Sérgio Rico, mas por enquanto já tá meio parado na janela.
Ah, eu não tenho a menor dúvida de que quem vai fazer mais falta é o Thiago Silva, né? Fez uma baita Champions, apesar da idade avançada, ainda tinha muita lenha para queimar, e que ele vai queimar lá no Chelsea, vai fazer falta ao PSG, e realmente precisa de reforços, né, para suprir essas ausências no elenco. E o Mbappé, inclusive, cobrou a diretoria, né, pediu esses reforços, falou que o time precisa contratar, então a diretoria tá realmente pressionada, né, a diretoria que tem, inclusive, o brasileiro Leonardo, e ele disse que, assim que soube da história de que o Messi poderia sair do Barcelona, que o PSG quis sim a contratação, por tudo que o Messi representa, né? Mas agora o Messi já decidiu que vai ficar em Barcelona, então o PSG tem que mirar outros alvos.
perfeito, cara. E agora a gente pode falar um pouquinho também de uma dupla de laterais japoneses que fechou aí com a equipe do Marseille. Um já estava lá, que era o Sakai, e agora está chegando o Nagatomo. Você lembra que quando o Guarín veio pro Vasco, teve um papo que o Nagatomo viria também, cara?
Eu não sabia dessa história não, Carlos, curioso.
Teve.
É, né, bem curioso também, o Marseille aí ficando com uma dupla de laterais da seleção japonesa. Nagatomo, um lateral muito experiente, com muitos anos na Inter de Milão, né, além da lateral também joga na ponta. Tava no futebol turco, então agora o torcedor japonês, quem sabe, vai tomar uma simpatia grande pelo clube francês.
É, o Marseille, que é uma das grandes equipes do futebol francês, assim como o Mônaco. O Mônaco contratou tanto o atacante Voland, por 15 milhões de euros, né, ex-Leverkusen, e o lateral brasileiro Caio Henrique, que atuou pelo Fluminense, pelo Grêmio, pelo Paraná, aqui também no Brasil, e pertencia ao Atlético de Madrid da Espanha.
Eu sempre acho que o Mônaco vai muito bem no mercado. Eu sempre gosto muito das contratações que eles fazem. Eu acho que mandaram bem. O Voland é um grande jogador, um destaque no futebol alemão há muitos anos. E o Caio Henrique, um lateral de muito potencial. Ele que teve uma passagem brevíssima pelo Grêmio, né? O Atlético cancelou o empréstimo, chamou ele de volta. Uma situação muito chata. Inclusive, eu sei que não tem nada a ver com o futebol europeu, mas o Grêmio parece que fechou com o Diogo Barbosa, lateral do Palmeiras, justamente para suprir essa ausência que o Caio Henrique tinha deixado. E agora ele vai lá pro Mônaco, acho que tem tudo para ser titular e demonstrar o potencial. E muito provavelmente o Atlético trouxe o jogador de volta para vender depois, né? Já que ele estava tão valorizado, vendeu aí por 8 milhões de euros, um preço que não é muito alto. E essa chegada do Caio aumenta os rumores também da saída de outro brasileiro, que é o Jorge, né? Lateral esquerdo ex-Flamengo, ex-Santos, tá lá no Mônaco meio que encostado. E vamos ver se ele será vendido para outro clube europeu ou se ele vem por empréstimo de novo para o futebol brasileiro. Eu sei que tem muito mercado ainda para o Jorge, eu ainda vejo potencial nele.
Se você fosse o Jorge, Pedro, melhor, se você fosse a diretoria do Mônaco, né, se fizesse parte, você venderia o Jorge, emprestaria, o que faria com o futuro dele, cara?
Olha, eu acho que se aparecer uma proposta, eles provavelmente vendem, porque assim, ele foi emprestado ao Santos, fez um baita campeonato brasileiro pelo Santos, a gente imaginou que então chegariam propostas, quem sabe, de outros clubes europeus, né, o cara se destacou por aqui, foi o melhor lateral esquerdo do campeonato. Mas não, parece que aconteceu nada, então o Mônaco deve estar a fim de vender. Se não conseguir uma venda, aí sim eles devem emprestar de novo. E eu acho que qualquer um dos 20 clubes da Série A estaria interessado em trazer o Jorge.
Cara, com certeza estariam. E também tem cara nova no Lille. Não é um garoto dessa vez, é um jogador um pouco mais experiente, um goleirão ex-Napoli.
É, o Karnezes, goleiro grego, inclusive, né, na seleção da Grécia, bem experiente, já tem 35 anos e chegou por 5 milhões de euros. É até um comparativo a gente fazendo aqui, curioso, né? O PSG pagou 6 milhões de euros no Sérgio Rico, um goleiro mais novo e muito melhor, e o Lille pagou quase a mesma coisa no Karnezes. Então, não é nenhum demérito do Lille, mas elogiar, né, a negociação do PSG. Eu acho que talvez por isso que eles nem tenham ligado para já ter o Areola, já que conseguiriam o Sérgio Rico tão barato.
É verdade, cara, é verdade. Não tinha pensado nisso. Falei, quem sabe não tem oportunidade, aí o PSG vai lá e vende pro Napoli esse goleirão por 10 milhões. Não sei, né, cara? Não sei. Mas agora vamos trocar de país. Vamos falar da Inglaterra, porque lá tem muita transferência rolando.
Próxima parada, Inglaterra.
Pois é, Carlos, e antes de falar de transferência, só trazendo uma notícia que saiu hoje, a gente falava da Nations League, e dois jogadores, o Phil Foden, do Manchester City, e o Mason Greenwood, do Manchester United, dois garotos, foram suspensos da seleção inglesa, primeiras convocações deles para a seleção, porque eles levaram mulheres para concentração no hotel, o que já seria errado em condições normais, né, já tem essa questão do time ficar isolado e tal, e além disso tudo, em tempos de pandemia, de jeito nenhum que eles poderiam levar outras pessoas, eles têm que ficar isolados até a hora do jogo. Então deram muito mole, né? E vão deixar uma imagem muito ruim com os torcedores ingleses. Logo na primeira convocação, os caras fazem isso e mostram que não tem nenhuma seriedade com a seleção.
É, realmente, cara. Já se queima com o treinador aí, com o Southgate. Ele que deu outra cara para a seleção inglesa, né? E realmente, mas ainda são jovens, né, cara? Talvez aí, quem sabe, a gente pode ver no futuro ele se redimindo com o próprio treinador, né, com a própria seleção inglesa, e ganhando espaço novamente. Porém, realmente deram uma bobeira muito grande.
Isso aí, 39 milhões de euros, o Ajax que dá aula de vender, né? Traz jogadores de graça ou muito baratos, depois vende por uma quantia muito alta. Eu queria trazer uma história, né? Bem emocionante, inclusive, né? O Van de Beek, ele vai vestir o número 34 do Manchester United, em homenagem ao Nuri, jogador do Ajax, né, que teve um problema, um derrame no cérebro, ficou em coma, até hoje ele ainda vive com muitas sequelas dentro de casa, sem falar, ele só come, só faz as necessidades básicas, e o Van de Beek vai usar essa camisa em homenagem a ele. Vários outros jogadores holandeses também colocaram essa camisa em homenagem ao amigo, mas o mais interessante é que o Van de Beek ficou muito próximo da família do jogador, e o pai dele disse que quando ele contou pro Nuri, lá na cama dele, que o Van de Beek tinha sido vendido para o Manchester United, ele chorou de emoção pelo amigo. Então, uma história bem bacana e eu quis trazer aqui, Carlos.
Cara, com certeza uma história muito bacana e realmente merece aqui espaço nos 5 paradas. Mas eu quero saber também, cara, se o Pogba, com a chegada do Van de Beek, vai ter espaço no meio do campo do United. Porque, olha só, já tem Bruno Fernandes, já tem Fred, já tem o McTominay, agora o Van de Beek. E o Pogba fica como, cara?
Eu achei uma transferência bem estranha, Carlos. Assim, eu acho o Van de Beek um baita jogador, seria uma ótima transferência para qualquer grande time europeu. Mas o setor de meio campo era que o Manchester United já estava melhor servido. Então fica essa questão, será que o Van de Beek chega para ser banco? Será que o Pogba vai ser vendido? Será que o Solskjaer vai ter coragem de colocar Pogba, Van de Beek e Bruno Fernandes juntos? Eu acho que pode até funcionar, apesar de ser um meio campo bem ofensivo, mas eu não imagino o Solskjaer colocando esse meio campo. Agora, o mais curioso ainda, Carlos, é que além do Van de Beek, o Manchester United parece que está interessado no Thiago Alcântara, quer disputar essa contratação com o Liverpool. Então, a tática do Manchester United no mercado é vamos trazer um monte de meio campistas e a gente joga no 0-10-0.
Cara, é realmente complicado, né? Tem que arrumar espaço para todo mundo. Inclusive, isso me faz lembrar de um jogador que chegou... Digamos que ele não era muito necessário naquele momento, né? Porque era o rival que namorava ele, que era o Manchester City, né? Mas o Alex Sanches, chileno, chegou no United e não deu certo. Deu até declarações aí nos últimos tempos e o brasileiro Rafael rebateu ele, não foi mesmo?
Isso aí, o Sanches deu uma declaração de que logo no primeiro treino dele no Manchester United ele se assustou com o que viu, quando chegou em casa falou pro empresário que ele queria voltar pro Arsenal. E aí o Rafael, lateral brasileiro que passou muitos anos no Manchester United, hoje joga no futebol francês, ele disse, vai ver, ele viu um fantasma no treino, por isso se assustou e jogava tão mal todo jogo.
Cara, realmente não deixou saudades aí no Manchester United, o ex-jogador do Arsenal, do Barcelona e também da Udinese da Itália. Mas agora, falando novamente de contratações, vamos falar do Arsenal, porque tiveram dois nomes contratados, tanto Gabriel Magalhães, zagueiro brasileiro ex-Lille por 26 milhões, como o meio-campista espanhol Dani Ceballos, que renovou por mais uma temporada seu contrato de empréstimo.
Eu confesso que me pegou de surpresa o Ceballos, né? Porque tudo indicava que o Arsenal compraria o jogador em definitivo, mas acaba chegando por empréstimo, quem sabe até o jogador fica ainda mais valorizado, né? Pode ser bom para o Real Madrid ter cedido só por empréstimo, sem vender em definitivo. E o Gabriel chega por 26 milhões de euros, né? O brasileiro do Lille, que se destacou muito no futebol francês e provavelmente chega para ser titular, né? O Arsenal vem jogando nos três zagueiros e eu acho que ele, junto com o David Luiz e o Tierney, devem formar o trio de zaga titular.
Cara. E agora, para a gente falar do Chelsea, vamos começar falando do top 5 transferências da Premier League. O pessoal de casa vai entender por que eu estou falando disso antes de falar do Chelsea. As 5 principais transferências até o momento foram o Kyle Havertz, chegou ao Chelsea por 70 milhões, mas lembrando que esse valor pode ficar ainda maior. O Werner, que chegou também para o Chelsea por 48 milhões, assim como o Chilwell, que chegou por 45, também para o lado azul de Londres. O Ake fechou com o City por 41 milhões e o Van de Beek acertou com o United por 40 milhões. 3 desses nomes estão no Chelsea, cara.
E mais do que isso, Carlos, o Havertz passou a ser o alemão mais caro da história do futebol, e o Werner o segundo. O Chelsea tá gastando tudo. E ainda, indo mais longe, o Chelsea também concretizou a maior transferência da história do futebol feminino, contratando a Pernille Harder, atacante do Wolfsburg, por um valor de 350 mil euros. É realmente assustadora a discrepância, né, do futebol masculino e feminino. A maior contratação da história é um valor que, se a gente olhasse, né, fizesse comparativo no futebol masculino, seria um valor baixíssimo, mas é uma evolução já no futebol feminino, né? Se tornou a maior contratação e o futebol feminino vem crescendo muito. A gente teve Champions League com o Lyon vencendo mais um título na final contra o próprio Wolfsburg. Então, esperamos que essa seja uma contratação que comece a dar outra cara pro futebol feminino.
É, cara, realmente é muito impressionante, porque 350 mil euros... É o que muito jogador do futebol inglês ganha, né, cara? Se eu não me engano, até por semana. É claro que jogadores super importantes, mas realmente os valores são muito discrepantes. Inclusive, falando em valor alto, né, agora, é o que o Everton pagou pelo brasileiro Alan. Ele que era reserva da equipe do Napoli, da Itália. Se bem que, Pedro, é aquilo, né, cara? Um jogador que era reserva, 25 milhões, é um bom dinheiro. Mas ao mesmo tempo, cara, os times da Inglaterra gastam tanto dinheiro que, cara, querendo ou não, o Alan é um jogador de seleção brasileira, né? Então você acha que foi muito dinheiro ou pouco?
Acho que foi justo, não foi nem muito nem pouco. Acho que uma contratação que fez bastante sentido. O Alan, que a gente sabe que era reserva do Napoli pelas discussões que ele teve com a diretoria, não por questão de qualidade técnica. O Ancelotti já trabalhou com ele, né? No próprio Napoli, e também já trabalhou com o James Rodríguez no Real Madrid, que deve chegar ao Everton. Ainda não está completamente certo, mas essa contratação deve acontecer. E aí a gente vai ver um meio campo do Everton com o Alan e James Rodríguez, muito interessante. Quem sabe o Everton finalmente não faz o que ele promete toda a temporada e é a sétima força do campeonato inglês, né? Porque todo ano a gente faz essa projeção, que depois do top 6, logo depois vem o Everton, e acaba que o Everton desaponta, fica lá para décimo, décimo segundo.
É, cara, o Everton perdeu muito tempo tentando ser sétimo time, mas quem se tornou a verdadeira sétima potência no futebol inglês foi o Leicester. E o Leicester já está se movimentando, procurando um substituto aí para o Chilwell. E pelo visto, ele já acertou com esse jogador, não é mesmo?
Isso aí, foi o Castanho da Atalanta, né, da seleção belga, um jovem jogador de muito potencial. O Leicester realmente, ele dá aula no mercado, saiu o Chilwell por um preço muito alto e já trouxe o Castanho pro lugar por 21 milhões de euros, e eu acho que tem potencial para ser tão bom quanto e dar conta do recado.
Beleza, cara. Agora, só pra gente terminar aí com um astral bacana, eu queria trazer aqui, ou melhor, você, né, pode trazer dois fatos, assim, interessantes. Um é uma contratação, a outra nem é. Tô falando da doação aí do Reece James, do Chelsea, para ajudar o Wigan, e também da contratação do Cash por parte do Aston Villa.
Pois é, Carlos. O Aston Villa contratou o lateral Cash, de 23 anos, que se destacou no Nottingham Forest. E olha, ele custou 16 milhões de cash. Cash que significa, né, dinheiro em inglês. Então, fazendo essa piada aqui, 16 milhões que foram gastos pelo Aston Villa, que já começou gastando de novo. Na temporada passada, o Villa gastou um monte de dinheiro e acabou tendo uma temporada muito frustrante, e já inicia a nova temporada fazendo mais uma grande contratação. Vamos ver como eles vão se comportar no mercado essa temporada. E em relação a Reece James, né? O Wigan, clube que você trouxe até em um programa que estava perto da falência, né? E aí primeiro o Defoe, um atacante ex-Wigan, fez uma doação para ajudar o clube, e agora foi o Reece James, lateral do Chelsea, que também teve passagem pelo Wigan e fez uma doação também para ajudar na recuperação desse clube. E agora mais algumas contratações, fazendo uma passando aqui rapidinho, Carlos. O Newcastle fechou hoje com o Callum Wilson, atacante do Bournemouth, por 22 milhões de euros. Um atacante que vinha se destacando há muito tempo no Bournemouth e agora vai ter uma chance no Newcastle. Primeira contratação desse time que prometeu que traria tanta gente. O West Bromwich fechou com o ponta, que já estava por empréstimo lá e pertencia ao West Ham, de Anganá, por 13 milhões de euros. E o mais impressionante, Carlos, as contratações do Wolverhampton, né? Trouxe o brasileiro Marçal, que estava no Lyon, por 2 milhões de euros. ele que vinha jogando como um terceiro zagueiro, e o Wolves também joga no esquema de três zagueiros, então ele deve encaixar perfeitamente. E o que chama mais atenção, o Wolves contratou o Fábio Silva do Porto por incríveis 40 milhões de euros, atacante português de apenas 18 anos.
É, cara, confesso que eu não conheço o Fábio Silva, mas olha, se ele valer o dinheiro que ele custou, realmente deve jogar muita bola, cara. Opa, perdão, Pedro, que eu quase bocejei aqui. É, realmente ele deve jogar muita bola. Mas agora não vamos perder mais tempo não, porque o pessoal já tá ficando impaciente. A gente tem mais 10 minutinhos aí de programa, então vamos falar finalmente do futebol espanhol, porque tem Messi dizendo que fica.
Próxima parada, Espanha.
Isso aí, Carlos, não teria como a gente começar trazendo outra notícia. Depois de toda essa novela, o Messi vai ficar, não tanto por opção dele, né, mas porque ele realmente não conseguiu ali a questão do contrato de ser liberado, e aí não tinha como pagar essa cláusula de rescisão absurda dele. A diretoria falou que só liberaria pela cláusula, e ele vai ficar mais uma temporada. Ele revelou isso tudo numa entrevista ao Gol, e ele deu algumas declarações bem impactante, né? Eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, ele falou que não foi por causa do resultado da Champions contra o Bayern. Eu pensava na decisão há muito tempo. Disse ao presidente, bom, ele sempre disse que ao fim da temporada eu poderia decidir se queria ir ou se ficaria. E não fiz, não cumpriu sua palavra. E aí ele explicou também, né, que a questão é que a diretoria falou que ele deveria informar sobre essa saída no dia 10 de junho, só que eles estavam no meio da temporada, no meio da questão da pandemia, e ele achou que ele só deveria informar realmente quando a temporada terminasse, para não prejudicar o clube, né? Então, segundo ele, foi até uma questão de carinho pelo Barcelona ele não ter falado isso antes, apesar de já ter avisado a diretoria que queria fazer uso da cláusula, e acabou que, pelo menos, né, pela visão dele, a diretoria foi bem traíra, digamos assim.
É, cara, e agora eu quero saber de você, quero fazer uma pergunta justamente em cima das eleições que estão se aproximando aí do Barcelona. Você acha que, de repente, dependendo do nome que venha a ganhar as eleições, né, presidenciais do Barcelona, o Messi pode até estender seu contrato, ou você acha que não, que é final de linha mesmo para ele, é essa temporada e é isso?
Eu acho que, ganhando um candidato que agrade mais ao Messi, isso pode influenciar assim numa permanência, mas eu acho que muito do desempenho dessa temporada. Se o Barcelona vencer o Campeonato Espanhol ou a Champions e não fizer feio na Champions, pelo menos vá longe na competição, seja eliminado de maneira digna, pode ser que o Messi repense. Agora, se a gente vir o Barcelona de novo caindo de maneira vergonhosa, tomando virada ou tomando goleada, aí eu acho difícil que o Messi fique por lá. Ele inclusive falou um pouco disso, né, dessas últimas temporadas, abre aspas para o argentino. Claro que custou muito decidir. Sempre disse que queria me aposentar aqui e sempre disse que queria ficar. Queria um projeto ganhador, ganhar títulos com o clube para seguir aumentando a lenda do Barcelona a nível de títulos. A verdade é que há tempos que não há projeto nem nada. Vão fazendo malabarismos e tapando buracos à medida que vão acontecendo as coisas. Fecha aspas. É uma contratação muito pesada do Messi, né? Ele já havia falado antes que provavelmente o Barcelona seria eliminado da Champions pro Napoli do jeito que as coisas estavam. Mas pelo menos ele se mostrou animado com a chegada de um novo treinador, o Ronald Koeman, e falou que ele vai dar o melhor dele, como ele sempre fez, e espera conseguir bons resultados essa temporada.
É, cara, e para mudar um pouco do panorama da equipe do Barcelona, quem sabe com novas contratações, né? Isso porque o Depay já estaria chegando, e a equipe também estaria trabalhando na vinda de mais um meio-campista. Ou Wijnaldum, do Liverpool, ou Thiago, do Bayern de Munique. Quem se prefere, cara, ali para jogar no meio? E também aproveita e comenta um pouquinho sobre a chegada do Depay.
É, a chegada do Depay, né, que vem se destacando muito no Lyon, eu acho que é muito interessante. Já trabalhou na seleção holandesa com o Ronald Koeman, e tanto na seleção quanto no Lyon, ele já atuou tanto pelo lado esquerdo quanto como centroavante, né? E aí a gente tem que ver qual o planejamento do Barcelona, se essa contratação do Memphis é pensando em colocar ele aberto pela esquerda ou mais centralizado. Até porque aberto pela esquerda pode ser que jogue o Felipe Coutinho, né? O Ronald Koeman confirmou que deve aproveitar o brasileiro, que acredita na recuperação dele. E pro meio campo são dois jogadores de características muito distintas. Acho o Thiago infinitamente melhor que o Wijnaldum. Inclusive, acho que o Wijnaldum só sai do Liverpool se o Thiago for pro Liverpool. Então acho que assim, é um triângulo, né? O Thiago, ele indo pro Barcelona, o Wijnaldum fica no Liverpool. Agora, o Thiago indo pro Liverpool, acho que o Wijnaldum vai pro Barça. Então cabe ao Barça decidir em quem eles vão investir e o Thiago decidir qual é o destino preferido dele. São dois bons jogadores. A chegada do Wijnaldum vai indicar uma mudança de característica, o Barcelona tentando jogar com mais infiltração, com mais intensidade. E o Thiago chegando, a gente deve esperar aquele velho Barcelona de toque de bola, com ele jogando ao lado do De Jong no meio campo. Mas em termos de qualidade, qual jogador eu prefiro? Thiago, sem sombra de dúvidas.
É, cara, você falou aí que o Messi realmente está chateado com a diretoria e tal, e tem como dar um exemplo prático do porquê a diretoria do Barcelona vem mandando tão mal. Para isso, basta que a gente olhe para a equipe do Sevilla, que fechou com o Rakitic por 1,5 milhões de euros. Com o Rakitic aí, jogador do Barcelona, por 1,5 milhões de euros. Lembrando que há uma temporada, ou melhor, há duas temporadas atrás, o Barcelona tinha recusado muito mais por esse jogador. Quanto é que foi, Pedro?
Pois é, o Barcelona recusou duas temporadas 90 milhões de euros pelo Rakitic, oferecidos pelo PSG. Agora vendeu ele por 90 vezes menos, por míseros 1 milhão de euros para o Sevilla. Realmente, né, mostra um pouco de como essa diretoria do Barça, né? Acho que é claro que a situação do Rakitic no mercado mudou muito nesses dois anos, mas eu acho que 90 milhões já era muito por esse jogador. É um bom jogador, mas 90 milhões era muito dinheiro e acho que o Barça fez muito mal em não aceitar. O Rakitic volta para o Sevilla, clube onde ele se destacou antes de ir para o Barcelona, e para substituir outro ídolo da torcida, o argentino Banega, que foi para o futebol árabe. E não parou por aí, o Sevilla também fechou em definitivo com o goleiro Bono, que já estava lá essa temporada por empréstimo e se destacou demais na reta final da Liga Europa. Foi um dos nomes mais importantes desse título.
É, cara, quem também está mandando muito bem no mercado é o Villarreal. Isso porque eles gastaram, ao todo, apenas 14 milhões de euros. E isso para trazer nomes como Coquelin, ex-Arsenal e Valência, o Jerônimo Rulli, goleiro aí da seleção argentina, ex-Villarreal, o Takefusa Kubo, jogador do Real Madrid que chega por empréstimo, e o Parejo, ex-jogador também do Valência. 14 milhões em 4 jogadores. Estão mandando muito bem, né, cara?
Estão mandando bem demais, Carlos. Muitas contratações boas. Acho que todos chegam para brigar por titularidade. O Julio, goleiro, chegou por apenas 5 milhões de euros. E é engraçado, né? Porque durante as últimas temporadas, ele foi várias vezes especulado em times maiores, por uma quantia muito mais alta que essa, mas agora estava um pouco desvalorizado no mercado, deixou a Real Sociedad por esse valor. E o Dani Parejo foi outro que veio do mercado interno, né? Saiu do Valência, onde ele passou 10 anos, a custo zero, por conta de uma briga com a diretoria, né? Ele não quis ficar no Valência. E aí eu queria trazer um comparativo, né? Porque o Parejo, ele chega para substituir o Santi Cazorla, o ex-Arsenal, que fez uma temporada magistral, ele que quase amputou o pé, teve lesões seríssimas, ficou anos sem jogar futebol e voltou com tudo. Fez 35 jogos na última temporada de La Liga, com 11 gols, 9 assistências, criou 11 grandes chances, aproveitamento de 86% nos passes. Ele agora vai para o futebol do Qatar jogar no Al Sadd, sendo comandado por Xavi Hernández. E o Dani Parejo, na última temporada da La Liga, fez 35 jogos, fez 8 gols, deu 3 assistências, criou 4 grandes chances e teve o mesmo aproveitamento de passe do Cazorla. Então os números do Cazorla são bem melhores, e aí você pode falar, ah, mas o Parejo é mais marcador, né? Joga mais recuado. Mas o Parejo, ele teve uma média de 0,6 interceptações de bola por jogo, e o Cazorla de 0,5. Então o Parejo é um jogador muito interessante, toca muito bem a bola, mas eu acho que ele não vai suprir com tanto talento, né, essa saída do Cazorla, que realmente fez uma temporada magnífica, mesmo já veterano.
Então é isso, pessoal. A gente vai chegando aí ao final do nosso querido 5 Paradas. Hoje teve muita notícia de transferência e eu queria agradecer a você, Pedro, por estar aqui mais uma vez conosco, cara. Sempre um prazer, trazendo tudo que tá rolando aí nas 5 principais ligas.
Eu que agradeço, Carlos. Espero que tenha ficado um programa legal, né? Acho que pode ficar meio maçante a gente trazer tanta transferência e tal, mas, né, é o momento que a gente tá vivendo. Espero que tenha atualizado o pessoal de casa. E a partir das próximas semanas, o futebol europeu vai estar de volta e vai ter muito jogo legal pra gente comentar aqui.
Verdade, cara. E pra não falar que a gente só falou de transferência, então eu falo aqui, ó. Liverpool ganhou aí do Blackpool no amistoso com direito a gol de letra do brasileiro Roberto Firmino. Sem dúvida, um dos gols mais bonitos desse final de semana. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado do Pedro Werneck, e esse foi o 5 Paradas. Muito obrigado a você, ouvinte. Obrigado também ao nosso coordenador Gabriel Colares. E esperamos você na próxima, hein, pessoal.